Boa noite, povo de Deus. Vamos começar mais um Mix Conexão, ok? Já vou começar logo pelo título, porque hoje nós temos muita coisa para falar, irmão. É muita palavra, gente. Ó, você vai ficar até tonto. A gente vai voltar, vai de novo e volta. Então, assim, vai ser um crossfit espiritual, tá? Tá na moda, né? Crossfit tá na moda. E o que eu peço, gente? Vamos lá, eu vou pedir o seguinte, olha só. Evitar, ok? Ó, trânsito, isso tira muita atenção, ok? Eu sei que, tô com sede, beber água. Não, irmão, isso é sua carne te enganando. No banheiro, irmão, só se tiver mesmo, né? Não tem jeito, isso. Às vezes a menina, não, vou no banheiro ajeitar meu cabelo. Pelo amor de Deus, Jesus está falando aqui, você vai deixar de ouvir Jesus. Não, Adolfo, é você que está falando. Bom, irmão, se não acreditar que Jesus fala através da minha vida, então tá um negócio. Ou para mim ou para você. Então, assim, por favor, tá? Por favor, evitem. No meio, ó, outra coisa, gente. No meio do mix eu vejo muito isso. Vou tomar um café. Pelo amor de Deus, faz isso não. Toma no final. Vou tomar. Não faz isso não. Pelo amor de Deus. Atrapalha, gente, bastante, tá? Não começou ainda não. Não tem problema não, tá perdoado, tá? Então, assim, tem acontecido isso, eu não falo pra não ser antiético na hora, mas às vezes aí, no meio do mix, irmão, lá pra 9 horas, aí tu levanta pra tomar um café. Mas isso não, tá? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, pra gente conseguir não tirar. Porque tira, irmão, é coisa de Deus. Eu sei porque comigo é assim. Eu tô ali, eu no palavra-oração, em um culto, chega alguém, minha cabeça já quer ver quem é. Eu sei porque eu sei que eu também sou assim, sou ser humano. Então vamos evitar, ok? Pra gente chegar e receber, porque vai ser corrido. Não vou poder ficar repetindo muito. Vou tentar conseguir transmitir tudo hoje, mas se não der, o Espírito Santo permitir, outro dia a gente transmite. Tá bom? Vamos lá então. Qual o título? A recepção da cruz. Qual o texto? Mateus capítulo 26, verso 1 e 2. Amém? Vamos lá. Mateus, Evangelho, capítulo 26, verso 1 e 2. Diz assim: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então olha o que diz o verso 1, que Jesus acabou de ensinar, e logo que Jesus acabou de ensinar, Jesus fala que ele seria crucificado. Traduzindo aqui de forma espiritual, esse texto é claro também de forma literal, todos os ensinamentos de Jesus convergem para a cruz. Anote isso, todos os ensinamentos de Jesus convergem para a cruz. Por exemplo, você chegou aqui na igreja com uma necessidade financeira, Jesus vai falar com você sobre finanças, Jesus vai ensinar você a lidar com as finanças, Jesus vai fazer você ter finanças, mas no final isso vai terminar na cruz. Você vai ter que no final ir para a cruz. Você chegou aqui na área sentimental, Jesus vai falar com você, vai ensinar você, vai libertar você, mas no final disso ele vai te mostrar a cruz. Você chegou aqui querendo se libertar de vícios, não sei, não vou citar. Ok, Jesus vai te libertar, vai te curar, mas no final ele vai te levar para a cruz. Por quê? Porque só a cruz liberta do pecado. Só a cruz nos transforma, nos faz de mim e de você pessoas melhores. Lembra que eu falei sobre pecado aqui? Quem lembra? Pecado não é só fumar, pecado não é só beber, pecado não é só... Isso, você pensou, não pensa não, que pode ser pecado. Pecado não é só isso. Também é isso, mas o pecado em si é toda rejeição que o homem tem em fazer a vontade de Deus. Isso é pecado. Então você vai ver gente que bebia e fumava, largou, veio para a igreja, se converteu, só que continua mentiroso, persegue o irmão, briga por qualquer coisa. Então você vê que não está liberado do pecado. E você vai lá fora, você vai ver gente que não é crente e parou de beber, parou de fumar, parou de usar drogas. Então você vê que por aí, como eu já falei aqui, pecado não é só beber, fumar e por aí vai. Também é, mas o principal é a rejeição que nós temos à vontade de Deus. E só a cruz de Cristo é que nos liberta disso. Por isso que todos os ensinamentos de Jesus, todos, irmãos, Espírito Santo, poder, dons, tudo que eu for falar, tudo vai convergir para a cruz. Vai convergir para a cruz. Isso fica claro quando o apóstolo Paulo, agora você vai comigo, estou muito rápido, irmãos. Estou ou não estou? Pelo amor de Deus, responde pelo menos isso, gente. Tá show? Está um pouquinho rápido? Então vou diminuir isso. Eu quero, porque o mais importante é vocês receberem, ok? Então eu falei aqui, todos os ensinamentos de Jesus convergem para a cruz. O título dessa aula é a recepção da cruz. Lembrando que semana passada, quarta-feira, eu falei sobre o que? O código da cruz. Então assim, hoje você vai aprender a recepcionar justamente essa revelação sobre a cruz. E onde está a recepção? Em você. Na forma como você lidar com isso. Amém? Ok? Então vamos lá. Semana passada o seminário foi sobre o código da cruz. Por falar nisso, eu vou gravar esse seminário depois com calma, porque não deu pra gente gravar. O pessoal está pedindo bastante, né? Pô, Adolfo, seminário, eu vou gravar depois e vou colocar lá no grupo. Amém. Então semana passada eu falei sobre o código da cruz no seminário, ok. Hoje nós estamos falando sobre a recepção da palavra da cruz. Por que, Adolfo? Porque todos os ensinamentos de Jesus, eles convergem para a cruz. Porque só a cruz é que nos liberta do pecado. A sua área financeira se mudar, não vai te libertar do pecado. Se você receber um casamento, não vai te libertar do pecado. Se você for uma pessoa liberta dos vícios, isso aí também não vai te libertar do pecado, porque o pecado é muito mais do que isso. Então assim, todos os ensinamentos de Jesus convergem para a cruz. Isso fica claro em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, onde o apóstolo Paulo diz assim, ó: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então olha a preocupação de um dos maiores apóstolos da Bíblia. Eu não vou ensinar vocês com sabedoria de palavra. Já eu vou explicar o que é isso. Por quê? Para que eu não anule a cruz de Cristo. Então assim, se eu me apoiar na sabedoria de palavras, porque tem gente, irmãos, tem gente que fala bem, é inteligente, sabe convencer, sabe falar, porém, se não tiver entendimento da cruz, essa pessoa não traz a mudança que você precisa na sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz: para que não se anule a cruz de Cristo, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha o que ele diz: a palavra da cruz para os que se perdem, a palavra do grego aqui, quando ele usa se perde, apolume, significa aquele que torna inativo aquilo que recebe. Ele está falando, aqueles que tornam inativo aquilo que recebem, acham que é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então você está vendo aqui como eu posso receber a palavra da cruz de uma forma errada e não de acordo com a forma na qual Deus quer que eu receba? Você está entendendo isso aqui? Porque ele diz aqueles que se perdem e aqueles que são salvos. Então eu vejo duas classes de pessoas que receberam a revelação da cruz, porém, uma delas anulou, tornou inativo. Então assim, olha aqui, vem comigo aqui que você vai entender agora a aplicação. Você pode passar 20 anos me vendo pregar, irmão. Você pode passar 20 anos me vendo te ensinar. Mas se você não ativar a palavra da cruz na sua vida, ela vai ser loucura. E o que é, Adolfo, a palavra da cruz ser loucura? É você não aplicar a crucificação na sua vida como deve ser. Irmãos, muitos pregadores hoje são como pessoas que trazem uma palavra de conforto, mas não uma palavra de transformação. E Jesus, acima de querer te confortar, Jesus quer te transformar. Pegou isso aqui? Porque muitas pessoas vêm para a igreja com que objetivo? Eu quero um conforto, eu quero um alívio. Realmente vai. Mateus capítulo 11 diz o quê? Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ok, vai. Amém? Romanos 14, 17 vai dizer: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Porém, acima do seu conforto está a sua transformação. Ao mesmo Jesus que fala sobre paz, justiça, alegria, vai dizer assim: ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que é necessário, através de muitas tribulações, herdar o reino de Deus. Então você está vendo como é que eu preciso entender e compreender as colocações das palavras que me são dadas? Irmãos, eu estava vendo um seriado, estou vendo um seriado chamado Além da Imaginação. Quero fazer propaganda não, mas está lá no Amazon Prime. Agora estou só no Netflix, não, estou no Amazon também. Amém? E nesse seriado chamado Além da Imaginação, são histórias absurdas, mas que trazem um sentido, ok? São histórias fantasiosas, mas que trazem um sentido para a nossa vida. E uma delas, eu achei interessante, tem muito a ver com o nosso ensino, porque fala de um cara que ele era um agente de um político. E esse agente era muito famoso. E esse cara, esse agente desse político muito famoso, ele tentou eleger esse cara presidente, não conseguiu, ele fracassou. Nisso que ele fracassou, ele estava num bar, tentando aliviar as mágoas. Então ele vê no jornal um anúncio de um garotinho que fez um vídeo caseiro. Nesse vídeo, esse garotinho, ele falou que queria ser o presidente dos Estados Unidos. E esse vídeo ganhou aproximadamente 4 milhões de visualizações. Esse cara, que era o agente do candidato que perdeu, viu esse vídeo e achou uma oportunidade de tentar eleger esse garoto de 9 anos como presidente dos Estados Unidos, para que não somente ele ficasse famoso, mas para que o nome dele também fosse conhecido. Então é lógico que a gente sabe que isso na realidade não iria acontecer. Por quê? Porque o povo não é bobo o suficiente para eleger uma criança. Mas neste seriado, nesse episódio, esse cara então, ele investe num garoto. E ali o povo americano estava muito sofrido e ele começa a investir e consegue eleger esse garoto a presidente dos Estados Unidos. Só que quando essa criança de 9 anos assume a Casa Branca e começa a governar os Estados Unidos, ele começa então a fazer as exigências dele. Quais eram? Videogame para todo mundo. Aí os caras: não, peraí, presidente, eu sou o presidente, eu quero videogame para todo mundo. E aí ele começa a trazer para dentro da Casa Branca as exigências de um presidente, porém que não tinha maturidade para governar um país. E aí eu te pergunto: essa criança conseguiu chegar à presidência, sim ou não? Mas ela tinha capacidade para governar o país, sim ou não? Isso, agora você pegou, que é espiritual, pegou. Por quê? Tem muita gente querendo chegar sem ter maturidade para sustentar aquilo que Deus vai te dar. Vou repetir: tem muita gente querendo chegar sem ter maturidade para sustentar aquilo que Deus quer te dar. Por quê, irmãos? Porque é a maturidade que sustenta aquilo que Deus tem para derramar na nossa vida. E essa criança, irmão, vira a Casa Branca de cabeça para baixo. Pense. O que acontece no final, Adolfo? Não sei, vê lá depois para não cortar. Mas enfim, o que eu queria pegar desse episódio é só isso. Que eu achei interessante, por quê? Porque tem muito a ver com a gente. E aí a pessoa, quando ela não entende o processo, quando ela se converte e ela não aceita, por exemplo, amados, quantas pessoas poderiam estar aqui? Porque cada mix conexão, cada palavra oração, cada culto é uma oportunidade de você receber algo para te transformar. É ou não é? Independente seja eu que esteja dando outra pessoa, acredito nisso, irmão. A nossa igreja é uma igreja de palavra. Então, assim, quantas pessoas não poderiam estar aqui recebendo essa palavra que iria ativar nelas uma compreensão melhor daquilo que Deus quer delas em relação àquilo que Ele está transmitindo para elas. Porque, como eu falei aqui, a questão não é só Deus transmitir, a questão é você conseguir receber aquilo que Deus está te transmitindo. Quer ver outro texto? 1 Coríntios capítulo 2, por favor, abre aí. 1 Coríntios capítulo 2, verso número 1. Olha o que diz. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ponto. Olha aí como um texto complementa o outro. Paulo de novo falando que ele nada decidiu saber no meio daquela igreja, a não ser o quê? Cristo e este crucificado. Então você está vendo como todos os ensinamentos de Jesus, eles convergem para a cruz? Todos. Então não se espante, por quê? Hoje talvez você viva algo bom. Você veio para a igreja buscando um objetivo, um relacionamento, uma libertação, uma cura, uma transformação, e você conseguiu. Porém, isso é só o início. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus faz é para te levar no centro da vontade dEle. E o centro da vontade dEle é que você entenda, compreenda e aplique a palavra da cruz. Por quê? Porque só ela pode transformar, libertar e curar você. Então, todos os ensinamentos de Jesus nos levam para a cruz. Porque às vezes você está aqui, e aí você vai, vem para a igreja, Jesus te liberta. É ou não é? Jesus te cura. E aí então ele começa a transformação na sua vida. Aí você quer parar. Aí a pessoa não entende, por isso tem muita gente que fica pelo caminho. Porque ela recebe a bênção, e ela não entende que a bênção foi só um chamarisco para que a verdadeira bênção pudesse chegar na vida dela. E qual é? A transformação através da cruz de Cristo. Por isso que Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. Eu nada decidi saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Então, amados, se você não foi ainda, ele vai te levar. E pode ter certeza, quando ele te levar, você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que você era, até mesmo com a sua bênção, até mesmo com a sua libertação, até mesmo com aquilo que você sonhou. Nada se compara à transformação que Cristo nos dá quando nós entendemos a palavra da cruz através do Espírito Santo de Deus. Só que aí, antes da gente entrar propriamente dito no texto, onde eu vou trazer mais alguns ensinamentos, eu quero falar um pouco do contexto no qual Jesus acaba de ensinar e fala da sua crucificação. Como a gente leu no início, quem chegou depois, Mateus 26, ali vai dizer o seguinte, que Jesus, tendo acabado de ensinar aos seus discípulos, disse, daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quando eu volto antes, capítulo 24, 25, a gente se encontra no sermão profético, onde Jesus, ele ali traz ensinamentos sobre coisas que ainda iriam acontecer. Jesus fala da grande tribulação, Jesus fala do princípio das dores, Jesus começa ali a trazer alguns acontecimentos que já aconteceram e outros que ainda iriam acontecer. Jesus fala da sua volta, do seu retorno. E no final, Jesus, ele vai falar, ou melhor, ele vai trazer para aquela galera 4 parábolas. Jesus, depois de ensinar, depois de explicar, ele vai terminar contando 4 parábolas. E quais são elas? Primeiro, a do servo prudente e a do servo mau. Segundo, a das 10 virgens. Terceiro, a dos 10 talentos. E quarto, do juízo final. Pode parecer que Jesus só queria contar historinhas, mas na verdade hoje eu vou provar para vocês que essas 4 parábolas, elas estão interligadas, elas vão nos ensinar como agir diante de qualquer ensinamento que Jesus trouxer para mim e para você. Eu vou te provar isso. Então Jesus termina falando sobre 4 parábolas. E eu vou te provar que Jesus não falou essas parábolas de forma solta, não. Essas 4 parábolas, elas possuem ensinos que interligadas vão nos ensinar a agir. E não somente agir, mas a recepcionar a palavra da cruz quando ela vier sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso que depois que Jesus termina, o texto diz assim, ó, e tendo Jesus terminado de ensinar, ele falou, daqui a 2 dias, ou seja, vocês entenderam isso? Amém, pois é, só que eu vou para a cruz. E automaticamente aquele que quer vir após mim, e vem. Então vamos lá então, nas 4 parábolas. Primeira parábola, qual é? A do servo prudente e a do servo mau. Repare que o ponto principal dessa parábola é o fato de que o servo prudente esperou o seu senhor chegar, deu alimento a seu tempo aos seus conservos, cuidou do que era para cuidar, mas o servo mau não. Por ele não aguentar esperar o seu senhor chegar, ele espancou os seus conservos, foi beber, foi curtir e não estava nem aí para o seu senhor. Foi a tônica principal dessa parábola, Adolfo. Ele não conseguiu esperar. Traduzindo, talvez isso não se aplique na sua vida em relação à volta de Cristo. Mas, por exemplo, talvez você não consiga esperar na área financeira. Você dizima, oferta, mas tem uma hora que você para, porque você não acredita mais. Talvez você não consiga esperar na área sentimental. Namora, dá errado, e aí você vai e faz do seu jeito. Talvez você não consiga esperar na área ministerial. Você está aqui vendo se Deus vai te levantar, mas de repente você desiste, você para. Então assim, essa parábola não se aplica somente na volta de Cristo, mas pode ser aplicada em várias áreas da nossa vida, de acordo com aquilo que nós estamos esperando em Deus, ok? Só que a primeira parábola me ensina que eu preciso esperar. Mas aí você me pergunta, por que que o servo mau não conseguiu esperar? Aí eu vou para a segunda parábola. Por quê? Porque fala das virgens. E ali diz que 5 virgens tinham azeite nas lâmpadas, mas não tinham azeite consigo. E por elas não terem azeite consigo, elas não estavam preparadas para esperar o tempo do noivo. Traduzindo, o servo mau não conseguiu esperar porque não tinha azeite consigo. Está vendo como é que elas se juntam? O servo mau não conseguiu esperar o seu senhor porque ele não tinha azeite consigo. Uma coisa é você ter azeite na lâmpada, outra coisa é você ter azeite em você. Não confunda. Não confunda dom, não confunda mover, não confunda isso com relacionamento, não confunda isso com transformação, não confunda isso com a habitação do Espírito Santo na sua vida, ok? Amém? Quando 1 Coríntios capítulo 3, 16 fala assim, ó, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que ele habita em vós, que não sois de vós mesmo? Sabe por que Paulo usa a palavra templo para dizer que nós somos habitação? Porque quando um judeu ou qualquer gentio queria ver de forma religiosa a Deus, ele ia para o templo. Pessoas viviam de distâncias, irmãos, pense, é o caso de Simão Cirineu. Os judeus dispersos, os gentios, quando tinha a festa da Páscoa, ou seja lá qual fosse a festa, eles viam da onde que fosse, irmão, para o templo. Então quando Paulo fala, vocês são templo, ele está dizendo assim, ó, vocês são as pessoas, ou melhor, vocês são os indivíduos que Deus escolheu para que através de vocês, as pessoas pudessem ver Deus em vocês. Então assim, não é só templo porque o Espírito Santo habita em mim, não. Porque na época o templo era onde todo mundo iria tentar se aproximar de Deus. Então quando Paulo fala que você é templo, é porque você é aquele que vai fazer pessoas se aproximarem de Deus. Então por isso que aqui ele fala, olha só, 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Por quê? 5 tinham azeite consigo e 5 não tinham azeite consigo, mas tinham na lâmpada. Mas por um tempo conseguiram iluminar. Mas por um tempo conseguiram enxergar. mas por um tempo conseguiram caminhar, e por aí vai. Então assim, o servo mau não consegue esperar. Por quê? Porque de acordo com a parábola das virgens, ele não tinha azeite consigo. Mas como que eu faço para ter azeite em mim, Adolfo? Aí eu vou para a parábola dos talentos. Porque na parábola dos talentos, ali vai dizer o seguinte, amados, que o Senhor chama seus servos e dá a cada um segundo a sua capacidade. 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, é? E ali diz que imediatamente eles saíram a comercializar e a multiplicar esses talentos. O que tinha 5 fez 10, o que tinha 2 fez 4, e o que tinha 1 enterrou. Só que aquele que tinha 1 enterrou, quando o seu senhor volta, ele pergunta: por que você fez isso, rapaz? Ah, senhor, porque eu sabia que o senhor era o cara que arrancava onde não plantava, espalhava onde não juntava. Ele falou mentira, sim ou não, do seu senhor? Não. Porque Deus é assim, Deus é justo. Só que, olha o que o senhor dele fala: pois é, se você sabia que era assim, por que você não fez o que deveria fazer? Traduzindo, ele pegou aquilo que Deus deu, era pouco? Era. E ele, não valorizando o pouco, decidiu enterrar, porque tinha medo. Então assim, ainda que seja pouco, eu preciso me esforçar para multiplicar. E quando eu consigo multiplicar, eu consigo ter aquilo que vai me fazer esperar. Olha como é que já juntou as 3 parábolas. Então, o servo mau não conseguiu esperar. Por quê? Porque não tinha azeite em si. E por que não tinha azeite em si? Porque não valorizou as pequenas coisas. Não multiplicou aquilo que Deus tinha dado. Tá, Adolfo, já entendi. Vamos lá. Então, meu modo de agir tem que ser assim, né? Primeiro, eu tenho que esperar Deus agir na área que ele tem que agir, isso. Mas eu só consigo esperar quando eu tenho azeite em mim e não naquilo que eu faço, isso. Mas para eu ter azeite em mim e não naquilo que eu faço, eu preciso multiplicar aquilo que Deus me dá, ainda que seja pouco, isso. Rapaz, vocês são muito inteligentes. Que isso, cara, tá vendo? Não preciso nem falar muito, você já aprende assim. É ou não é? Então assim, hoje para você estar sentado aqui é 1 talento. E ele te deu 1. Por que 1? Porque ele conhece a sua capacidade. Se ele te dá 5, você morre, desvia, pisa nos outros, mata. Então é 1. Deus, por que só 1? Porque você só aguenta 1. A gente tem uma visão de ministério muito doida, né? É, pastor, o pessoal, o ministério é glória, né? Vai lá, olha Elias lá dentro da caverna, desesperado. Elias falava fogo, já descia o fogo. Depois dentro da caverna. Então, por aí vai. Hoje seria tido como depressão, né? Então assim. Então é 1 talento, multiplica. Tá, Adolfo, entendi. É pouco, mas é meu. É ou não é? É igual o varão, a varoa que Deus vai te dar. Pode ser, não pode ser muito bonita ou bonito, mas você vai falar assim: mas Deus me deu. Isso, o justo viverá pela fé. Ele para mim é um Brad Pitt, ela para mim é uma Angelina Jolie. E acabou, vivo, né, pelos olhos da fé. Então assim, tá, Adolfo, entendi. O servo tem que esperar quando tem azeite nele. Mas ele só tem azeite nele quando ele consegue multiplicar, tá? Mas o que, que eu tenho que fazer para multiplicar o pouco que eu tenho? Aí eu vou para a última parábola, que fala do juízo final, aonde 2 grupos de pessoas são julgados por Jesus. Quais são? As ovelhas e os bodes. As ovelhas deram de comer, deram de beber, deram de vestir, foram visitar, foram tratar. Os bodes não deram de comer, não deram de beber, não deram de vestir, não foram visitar, não foram tratar. Amém? Só que todos os 2 grupos não viram Jesus. Se todos os 2 grupos não viram Jesus, por que que só 1 conseguiu fazer para Jesus, sem ver Jesus? Traduzindo, para a gente fechar essa primeira parte do ensino, pois é, o servo prudente não esperou, não aguentou esperar. Por quê? Porque não tinha azeite em si. Então eu vou te falar, você pode ser, irmão, lá na faculdade o cara, lá na arte marcial quem faz o cara, no seu trabalho o cara, mas sem azeite você não aguenta. Sem azeite você não aguenta. Você pode ser o que for, irmão. Ó, brabo, eu sou brabo, Adolfo, eu moro, né, vou falar de lugar não, eu moro aí, isso. Moro em tal lugar assim, assado. Isso, sou brabo. É! Sem azeite você não aguenta. Você não espera, você não busca, você não ora. Eu falo aqui, irmão. É ou não é? Olha aqui, ó. Olha o estudo, como é que tá. Aí. É assim, ó. Mas por que que tá assim? Por que que você tá recebendo ele? Porque é azeite. É o azeite. A torneira abre. Entendeu, irmão? Tem diploma aqui, é só misericórdia. Aqui, ó. E vai saindo. E tá aqui, ó. Azeite. Então, eu só consigo ministrar porque tem azeite. Pastor Léo, só consegue dar lugar porque tem azeite. Você só consegue me ouvir porque tem azeite. Sem azeite não dá. Então o servo não conseguiu esperar porque não tinha azeite em si. E por que não tinha azeite em si? Porque não multiplicou o pouco que tinha. E por que não multiplicou e não valorizou o pouco que tinha? Porque não fez o que era para fazer. Você não precisa ver para fazer. Você já sabe o que você deve fazer. Agora vamos de trás para frente? Vamos, para ver se é isso mesmo? É igual matemática, né? Prova dos três agora. Quando eu faço o que eu tenho que fazer, automaticamente eu valorizo aquilo que é me dado, ainda que seja pouco. Quando eu valorizo aquilo que é me dado, ainda que seja pouco, eu consigo multiplicar. E quando eu consigo multiplicar, eu consigo ter. E quando eu consigo ter, eu consigo entender. E quando eu consigo entender, eu consigo esperar. E quando eu consigo esperar, Jesus me faz alcançar. Amém ou não amém? Recebeu isso aqui? Então você vai ver que as quatro parábolas eram um enigma. Eu gosto de parar no quadro. Deus me dá uma parada maluca, você vai fazer o que é? Você vê que as quatro parábolas, elas trazem um sentido. Por quê? Jesus acaba de falar, amados, sobre lutas, tribulações, dificuldades para um povo que não entendia o que era esperar. E ele fala de quatro parábolas que interligadas falam sobre isso. Que quando eu ajo do jeito que eu devo agir, automaticamente eu tenho capacidade para esperar aquilo que eu devo esperar. Então vou repetir. Quando você age do jeito que você deve agir, não do jeito que você quer agir, ou do jeito que você acha que tem que agir, mas do jeito que deve. Isso fala de dever. Quando eu ajo do jeito que eu devo agir, automaticamente eu consigo lidar e esperar aquilo que eu tenho que esperar. Porque a Bíblia diz assim, ó, esperei com no Senhor. Não adianta você esperar e murmurar. É com paciência, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Então, primeiro capítulo desse ensino da palavra da cruz, qual é? Que o meu modo de agir me faz eu conseguir receber a palavra da cruz conforme ela é. Amém? Então vamos lá, segundo capítulo. De novo, volta comigo, Mateus 26, verso 1. Está muito rápido ainda ou deu para melhorar? Aleluia. Mateus 26, verso 1. Capítulo 2. O capítulo 1 foi modo de agir. O título é a recepção da cruz. Capítulo 1, modo de agir. Agora, continuando, capítulo 2, a lei do Espírito. O que diz aí Mateus 26, verso de número 1? Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser? Isso. Repita comigo, todos os ensinamentos de Jesus me levam para a cruz. Capítulo 2, a lei do Espírito. Então no capítulo 1 a gente aprendeu que o meu modo de agir é que vai definir a forma como eu vou receber, ok? Mas no capítulo 12 eu quero te ensinar o seguinte: que ainda que o meu modo de agir é me preparar para que eu possa receber, eu preciso entender que para eu compreender não é através da sabedoria humana. Porque tem muita gente que até está disposto ou disposta a agir, mas não sabe discernir que, ainda que eu haja, o meu potencial não é capaz de receber aquilo que vem de Deus. E não é na sabedoria humana, mas na sabedoria que vem do alto. Só que eu vou chegar lá na sabedoria que vem do alto, mas antes eu preciso explicar para vocês que a base da sabedoria é a lei do Espírito. Como assim, Adô? Vou te explicar. O que tem, irmãos, eu vi um vídeo, tá? Não vou citar nome, vi um vídeo de um grande pregador pentecostal falando sobre o seu vício nas drogas. E se você for pesquisar, você vai ver grandes pregadores, grandes preletores, irmãos, famosos, que caíram em adultério, caíram em vício, por aí vai. Você me pergunta, Adolfo, como é possível isso, se a pessoa, ela tem um conhecimento violento da palavra, mas ela é capaz de se perder ainda que ela conheça a palavra? É aqui que está o problema. Já se perguntou isso? Irmão, tem um pregador famoso americano, o cara pregava muito, né? Na minha época não, do pastor Léo não, cara antigo. É, eu vou falar aqui porque é muito famoso ele, muita gente conhece a história dele, Jimmy Swagger. Era 100 mil fora e 100 mil dentro para ver o cara. Eu, quando tenho 60 aqui, eu fico todo feliz. De 60, beleza. Era 100 mil dentro e 100 mil fora. Aí o cara caiu em adultério, o cara caiu nos vícios. Aí como que pode um cara desse levar as multidões desse jeito e dessa forma e se perder naquilo que ele fala? Pois é. É porque não entendeu a base. Não entendeu a forma, não entendeu o jeito. Eu volto na história da criancinha que governou os Estados Unidos. Estava lá com a autoridade, mas não tinha a maturidade necessária para lidar com aquilo que lhe foi dado. Então, voltando, o modo de agir você vai praticar, você vai fazer. Só que você precisa entender também os pilares nos quais você tem que se basear para poder não somente agir, mas receber de forma correta. E vamos lá, e o texto nosso base é 1 Coríntios, de novo, capítulo 1, verso 17. Só que dele eu vou pular para outro texto. Lá diz assim, ó, vamos ler de novo. Porque Cristo não me chamou para batizar, mas sim para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavras, é aqui que eu vou entrar. Não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se torne vã, sem sentido, vazia. Ok? Está assim aí? Ok? Por que que Paulo fala não com sabedoria de palavras, se a Bíblia ela é formada por palavras? Deixa eu tomar uma água aqui para você pensar. Isso. Pô, é mesmo, né, cara? Que doideira. Por que que Paulo fala não com sabedoria de palavras, se a Bíblia é formada por palavras? Amém? Vou explicar. Quem é mixeiro, quem acompanha, né, já sabe a resposta, mas eu vou trazer aqui para a maioria. Irmãos, o homem, ele consegue dominar a força da gravidade. As mulheres não gostam muito desse assunto. Através da balança, é ou não é? Você que está lá, chega aí, não, Jesus. Aí olha, então o homem hoje ele consegue dominar a força da gravidade através da balança. O homem consegue medir quanto de ar tem no seu pneu através da libra. O homem consegue dizer quantos metros tem o Everest através do sistema métrico. O homem consegue calcular coisas dificílimas de calcular, que demorariam, irmão, tempo e tempo, se a gente fosse no pauzinho, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, através da matemática. Só que o homem também consegue expressar pensamentos, sentimentos e emoções através da palavra. Deus, então, sabendo disso, decidiu expressar seus pensamentos, sentimentos e emoções também através da palavra. Só que a palavra, ela nada mais é do que a primeira impressão. Quando você vê aqui, você vê a palavra. O diabo conhece a palavra. Só que depois da impressão, vem a revelação. Lá na frente a gente vai ver o que é isso. Por enquanto fica aqui, ó. Então, assim, um livro tem palavras que são letras pontos, vírgulas que formam frases, que formam parágrafos, formam textos e formam histórias. Isso é palavra. Deus usou desse método chamado palavra para expressar os seus sentimentos, pensamentos e emoções. Até mesmo porque, antes da palavra, Deus já expressava isso. Porém, ele decidiu dar a palavra. Só que a palavra, ela é uma impressão. Depois dela vem a revelação. É por isso que Paulo fala, não com sabedoria de palavras. Por quê? Porque você pode pegar isso aqui e entender de forma errada, passar de forma errada e também praticar de forma errada. Quem já viu aquele filme, é o livro de Eli? Lembra? Desde Washington? Eu não era crente não, vi aquele filme, achei top demais. Ele defendia a Bíblia. E o cara, o Satanás lá queria pegar a Bíblia, falou. Falou o quê? Eu preciso desse livro, porque se eu conseguir esse livro, eu vou ter poder. Mas ele vivia aquele livro? Não. Então hoje muita gente faz isso. Por isso que muitos pregadores, preletores, pastores por aí vai, não entendendo os pilares, a base, não só a forma de agir, amados, mas aquilo que eu tenho que aplicar, de que forma eu tenho que atuar, foram na sabedoria de palavra. Eu não sei você, eu já vi muita pregação que impressiona, mas não me toca. Quem já viu isso aqui? Já viu árvore de Natal? A árvore de Natal, ela é linda, mas não tem fruto. Pregação, árvore de Natal, ensino árvore de Natal. Que isso, ele sabe muito. Caramba, ela grita muito, mas não entra, mano. Aqui, ó. É ou não é? Aí vem, irmão, um varãozinho falando, nós fui, nós vai, nós foi, mas cheio da unção, entrega ao Espírito Santo. Conhece a revelação de Deus, vai lá e... Que isso? Irmão, já aconteceu comigo, eu vejo assim, ó, em aquele show, mas não entra. Por quê? Porque não é com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se torne vazia. Você me prova isso, Adolfo? Claro, coisa linda. Eu estou aqui, não é para jogar a palavra ao vento. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Não precisa nem perguntar. Eu pergunto e respondo para você. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. O que é que diz? Diz assim, ó, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, aleluia, aí ó, pentecostal não resiste, né, aí, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora você vai abrir comigo aí João capítulo 6, verso 63. João capítulo 6, verso 63, olha o que diz. Você entendeu o que eu estou falando? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Agora olha aqui. As palavras que eu vos digo são... As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, qual é a base da palavra de Deus? O... Qual é a base da palavra de Deus? O... Aí, a pessoa pega isso e fala, ah, labaxui, Adolfo, ó, eu tô cheio. É? Tá cheio? Mas quem vive no Espírito tem lei, lei do Espírito. Eu vou te provar isso. É ou não é? É por isso que você vê uma pouca vergonha aí, irmãos. Não, eu creio em Jesus, Jesus está no meu coração. Mas não, eu... A religião. Tá certo? Lá do céu eu te dou um alô lá, pro inferno se tiver lá, eu falo pra você. É. Religião nada, é mentira. É você que não quer viver o evangelho de verdade. É você que não aceita a palavra da cruz. Então olha o que a gente vai ver aqui, ó. Romanos capítulo 8, abre aí por favor. Romanos capítulo 8. Olha o que diz. Então vamos lá. Se eu quero receber a palavra da cruz, eu tenho que agir de forma correta. E agir de forma correta é também entender que não é na sabedoria humana, mas na revelação de Deus. E a revelação de Deus só é possível através do Espírito. Só que para eu ter aquilo que vai mudar a minha vida através do Espírito, eu preciso andar conforme a lei do Espírito. Olha como é que liga. Aí Romanos 8:1 diz assim, ó: agora, pois, já nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Show. Receba, Adolfo. Beleza. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em... não tem como ser fora de Cristo. Quando fala em Cristo, algo que está em Cristo, significa que você já está rendido ou rendida a Cristo. E rendido ou rendida a Cristo implica que eu automaticamente não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, porque eu já estou crucificado. Código da cruz. Então, quando fala em Cristo, é porque através dele é que eu pratico seja o que for. Então, quando diz assim, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque só dele vem para mim, me livrou da lei do pecado e da morte. Existe a lei do Espírito, mas que só tem sentido em Cristo. E só através dela a gente consegue sair do jugo do pecado. Top, mas vamos lá. Verso 3 e 4, o que é que diz? Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aqui. Bom, vamos lá. Qual era a maior revelação da vontade de Deus no Antigo Testamento? No Antigo. Se você falasse assim, o que, que Deus quer de mim? Eu ia para onde? Para a lei. Amém? O que, que Deus quer de mim? Vem cá, a lei. Só que a lei, ela trazia um jugo pesado. Quem veio no seminário viu isso. A lei, ela intensificava o pecado que estava em mim, irmão. Lembra do capim? Se tivesse na lei, não comerás capim. Irmão, quando você visse um gramado, você ia ficar doido. Por quê? Porque a sua carne iria desejar só porque Deus falou. Pecado não é aquilo que você acha que é, mas é aquilo que Deus diz que é. E tudo que Deus proíbe você é porque vai fazer mal a você, não é simplesmente por capricho dele. Então vamos lá. Então a lei. Apesar dos gentios não terem lei, ou na época não tinham lei, ainda assim a maior revelação da vontade de Deus era a lei. E os gentios seriam julgados de acordo com a sua consciência. É, isso aí eu falei também no seminário. Mesmo sem lei, seriam julgados de acordo com a sua consciência, porque os gentios que não têm lei serviam de lei para si mesmo, testemunhando-lhes a consciência, quer errando ou quer acertando. Ponto. Mas estou falando da lei. Ali diz que quando Cristo fez o que fez na cruz, ele cumpriu os preceitos da lei em mim e você. Traduzindo, quem tem Cristo tem autoridade para falar que agora não está mais debaixo da primeira revelação de Deus, mas agora se encontra debaixo da nova direção de Deus, da nova aliança. Mas só em Cristo Jesus. Qual é o problema? É que muita gente, por se dizer evangélico e não reter a pessoa de Cristo, acha que pode viver de acordo com as regras que quer, e não é assim. Então assim, ou você está debaixo da lei da antiga aliança, ou você se converteu a Cristo e hoje você está entregue a Cristo, vivendo no Espírito. A pessoa que diz que não, eu não estou, não preciso estar na igreja não, eu tenho Jesus no meu coração, isso é coisa da sua cabeça. Porque Deus, quando nos deu a salvação, ele instituiu a igreja, Deus instituiu os ministérios, Deus instituiu os serviços. Então quer dizer que Deus fez isso tudo para nada? Tudo bobo, tudo perda de tempo. Não, irmão. Quem instituiu a igreja foi quem? Sobre esta pedra edificarei minha igreja. A palavra eclésia, do grego original, significa uma assembleia, pessoas que saem para fora. E as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Vai para lá, Efésios capítulo 3, verso 10, vai falar da igreja. Primeira carta de Timóteo vai falar da igreja, coluna e baluarte da verdade, por aí vai. Os ministérios, Efésios 4, 11, 1 Coríntios capítulo 12, por aí vai. Que é a palavra a gente te dá no final aqui. Mas não crie na sua cabeça um evangelho que não existe. Não diga Jesus está no meu coração. Não diga é a religião. Não, irmão, isso aqui tem coisa errada pra caramba, tem. Ó, a igreja tem gente fofoqueiro e invejoso, irmão, ó. Mas gente pior do que lá fora. Mas é a igreja. A sua opinião não vai mudar o conceito de igreja. Porque quem crucificou Cristo foram as pessoas da época, que era como se fosse a igreja de hoje. Então, nunca mudou. Então, assim, quando eu entendo isso, automaticamente eu estou debaixo agora da lei do Espírito. Em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque como a gente leu aqui, Cristo que abriu o caminho. E acabou. E se Ele abriu o caminho e acabou, então vai ser do jeito dEle. Amém. E não tem para onde correr. Por exemplo, Felipe chega e fala assim, Adolfo, quero o Fabiano e... Ah, Fabiane brigou comigo, vou dormir na sua casa hoje. Isso aqui é suposição, tá, gente? Tá, já melhorou de cara feia aqui, mas suposição, tá gravando. Estamos em 27 países, Guapiaçu, Vecareal, Subaia, Matuto. Tá, Felipe. Aí Felipe chega lá em casa e fala assim, aí vamos supor, Felipe tá lá na poltrona, eu vou fazer um suco pra gente, passo de vez em quando lá pra ele, suquinho. Aí quando eu volto, tô escutando o barulho do ar-condicionado. E tá lá Felipe na minha cama. Eu vou fazer o quê? Vou deitar com ele? É ruim, mano. Tô casado. Felipe, olha só, deixa eu te falar uma parada. Tu vai dormir aqui, parceiro, mas na poltrona. Sou casado, minha mulher é ciumenta e eu estudei, né, irmão? Tu é meu parceiro, tu não vai ficar sem teto, não. Mas você vai dormir na poltrona. Por quê? Porque, irmão, a casa de quem? Se eu pago o aluguel, automaticamente eu tenho autoridade para colocar as coisas de acordo com o que eu quero. É a mesma coisa Jesus. Você chega na casa de Cristo e quer fazer o que você quer. É Jesus! Geladeira, Jesus! Hoje você vai dormir do lado de fora, eu vou dormir na cama, hein? Tem gente que é assim com Cristo. É ou não é? Você quer estar na casa dele e fazer do jeito seu. Não vai, porque quem pagou o preço foi ele. Quem padeceu foi ele. Aí Pedro vai dizer, em nenhum outro há salvação. E nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. Acabou. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E acabou, irmão. Quem manda é ele, queira você ou não. No seu trabalho é assim ou não é? Quem é militar sabe. O chefe falou, não quer, vai embora. Quem trabalha aqui sabe, chega lá pro seu chefe e fala assim, chefe, não concordei com o que o senhor falou. É mesmo, amor? Tá bom. Então tá bom. Então fica tranquilo, você não vai se preocupar em concordar com mais nada. Por quê? Porque você tá demitido. Vai embora. Você vai concordar agora com o que você quiser, longe daqui. Por quê? Porque o dono é ele. O patrão é ele. Então Cristo é a mesma coisa. Então não tem como eu falar que estou em Jesus se eu não andar de acordo com a vontade de Jesus. Por quê? Porque ele pagou o preço. E qual é o desejo de Cristo? Que eu não me incline para a carne. Ele diz no verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que é se inclinar? Desejar. Pensar. Querer. Primeiro você se inclina, depois você cogita. Você dá aquela inclinadinha. É o tal do nada a ver. Nada a ver. É ou não é? Nada a ver, irmão. Quem disse? Pecado é pecado. Erro é erro. Satanás é Satanás, irmão. Quer te arrebentar de qualquer jeito. Então você primeiro inclina, depois você cogita. Você começa aqui, ó. Por isso que Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu começo ouvindo, depois andando, depois sentando. Então não é assim, ó, você já começa sentando, você começa ouvindo. As más conversações corrompem os bons costumes. O que é corromper? É algo que acontece aos poucos. Uma brincadeira aqui, outra brincadeira ali, e por aí vai. Eu vejo isso no meu trabalho, às vezes eu tô, quando eu vejo, eu já estou no meio da roda, eu falo, cara, eu tenho que sair daqui, eu vou e saio. Porque está errado. São más conversações que podem corromper os meus bons costumes. Isso é se inclinar para a carne. Isso é você começar, porque você não cai do dia para a noite. A causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Então não é do dia para a noite, aos poucos. Você se inclina, depois você cogita. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Então Jesus fez o que nós não faríamos. Destituiu a morte, o pecado, exaltou a graça, estabeleceu a justiça e se tornou a nossa lei através do Espírito. Aí muita gente confunde o seguinte: se eu movo no Espírito, eu estou na lei do Espírito. Não está, irmão. A lei do Espírito é quando você é crucificado em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, a lei do Espírito em... As pessoas confundem isso. O mover do Espírito não significa que você está na lei do Espírito, porque a lei do Espírito é em Cristo. E por isso que ele vai dizer, cogitam das coisas da carne, se inclinam para a carne, mas aqueles que não andam segundo a carne, se inclinam para as coisas do Espírito e cogitam para o Espírito. Para você entender melhor, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Até aqui, pô, tá bom, Adolfo, já entendi, mas olha só. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem ele mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, olha só que loucura, Paulo está falando para uma igreja, se de fato o Espírito habita em vós, ué, como assim, Paulo? Eu sou crente, eu dou lugar, eu prego a palavra. Irmãos, existe uma diferença entre manifestação e habitação. Por isso que existe algo chamado fruto do Espírito. Fruto. É o caráter, é a pessoa, é o dia a dia, é como ela age, como ela é. Não é só quem ela é, irmãos, ou no altar, ou cantando, pregando, ensinando, ou dando, não. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ele está falando para uma igreja. Que possivelmente alguns não tinham o Espírito, e por isso não era dele. Traduzindo isso aqui, ó. O segredo de estar na lei do Espírito e não se inclinar para os desejos da carne. Por quê? Porque quando eu não luto contra a carne, você precisa lutar contra a sua carne. O que é lutar, Adolfo? É você não aceitar os desejos que estão nela. Uma das maiores mentiras que muitas pessoas falam é o seguinte: cara, eu sou uma pessoa estressada. Então esse é o meu jeito, está errado. É pecado e vai se perder. Eu sou uma pessoa que, cara, eu sou impetuoso, sou impetuosa. Não é não, irmão. Vai se converter. Vai aceitar Jesus. Não existe isso no Evangelho. Eu sei porque eu sou assim, irmão. Eu sou um cara que fala pra caramba, eu sou um cara, irmão, entrão. Dá um abraço, beijo, falo. Mas quando é parada séria, vem uma paz, ó. Sei lá, como assim? Aconteceu um negócio, fiquei sabendo, vontade de matar, mas ó. Aí eu vejo, opa, o Adolfo existe, mas ele é dominado pelo Espírito. Então assim, se você é uma pessoa impetuosa, você é uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa, você pode ser assim, mas o Espírito não vai deixar você ser dominado por isso. Mas cabe a você também lutar contra isso, porque é o que ele fala aqui. Ele diz assim, ó, quando eu não luto contra a carne, eu tenho inimizade com Deus, verso 7, eu não me submeto à lei de Deus, verso 7, e eu não agrado a Deus, verso 8. E se eu não tenho a lei do Espírito, eu não tenho o Espírito, e sem o Espírito eu não sou de Cristo, e sem Cristo eu estou perdido. Então assim, voltando, todos os ensinamentos de Jesus levam para a cruz, ok, beleza, mas os ensinamentos, eles devem ser recepcionados através do meu agir, ok, mas além do meu agir, eu preciso entender que não é na sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus, e que a sabedoria de Deus, ela só pode ser recepcionada por mim através do Espírito. Mas para que eu possa realmente andar no Espírito, eu preciso compreender a lei do Espírito. E a lei do Espírito não é mover, não é dar lugar, não é pular, não é gritar. Mas é eu aplicar a pessoa de Cristo na minha vida, e aplicando a pessoa de Cristo na minha vida, automaticamente eu consigo andar no Espírito e não me inclinar para a vontade da carne. Parou aqui. Ufa. Agora a gente vai voltar. Como assim, Adolfo? Eu falei da sabedoria de palavra, mas vim para a lei do Espírito. Só que agora eu saio da lei do Espírito e vou falar um pouco sobre a forma certa para a gente chegar na sabedoria de palavra. E a gente vai de novo para Mateus 26, abre aí. Vamos lá. Mateus 26. Vou conseguir, hein? Verso de número 1. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Todos os ensinamentos de Jesus me levam para a cruz. 1 Coríntios 1,17. Porque Cristo não me chamou para batizar, mas sim para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se torne vazia. Agora a gente vai trabalhar nesse texto. Verso de número 18. Diz assim, ó: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A forma como eu aplico a palavra da cruz em mim é que vai definir o entendimento que eu tenho dela. Você está aqui, ó, irmão, ó, palavras. Você pode pegar isso aqui, ó, embrulhar e jogar fora. Ou você pode pegar isso aqui, considerar, aceitar e praticar. A Bíblia diz que quando José fala dos seus sonhos, os irmãos querem matar. E Jacó, mesmo reclamando, ele considera. Então qual é o problema? Tem coisas que eu não vivo, mas eu considero. Tem coisas que eu ainda não sei como funciona, mas eu considero. Qual o problema? Só serve aquilo que eu vivo, que eu acredito e acabou. Você prega de esboço, eu prego sem esboço. Acabou, irmão, eu creio. Você crê que subir no monte 3 vezes ao dia vai mudar a sua vida? Amém, eu creio. Uma vez eu fui pregar numa igreja, irmão, no retiro. Cheguei lá, o cara falou: pô, você veio pregar aqui? Veio, toma aqui o livro pra você ler. Eu, vim pregar. Não, tem que ler esse livro aqui, ó. Peguei o livro, Libertação. Libertação, e fala dos anjos, do Satanás, técnicas de libertação. Você acha que eu peguei e falei: tá errado, vocês estão errados, todos errados, isso aqui é do homem? Não, irmão, peguei o livro, falei um pouquinho do livro. É libertação? Tá bom. João 8, 31 e 32. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É. E a verdade vos libertará. Acabou. Passei onde eles queriam que eu passasse, na Bíblia. Fui para João, finalizei. Que eu considerei. Então ele diz aqui, ó: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Se perde aqui é você não ativar. Mas para nós que somos salvos, é o quê? Então, primeira coisa, o que vai definir a sua visão é a forma como você aplica na sua recepção. Verso 19, agora a gente vai de verso em verso. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Segunda coisa, por que ele fala assim? Sabedoria dos sábios, inteligência dos instruídos. Ele está falando o quê? Daquilo que eu tenho, não somente que eu sou. A sabedoria dos sábios, não é de Deus. Inteligência dos instruídos, pessoas que foram ensinadas. Não se entende a cruz com aquilo que eu tenho, mas sim com aquilo que eu preciso ter. E o que é? Agir de forma certa. Entender a lei do Espírito. Buscar a sabedoria de Deus. Então não adianta, eu só consigo entender não com aquilo que eu tenho, mas com aquilo que eu preciso ter. Verso 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então assim, beleza, eu não tenho, mas eu vou buscar. Só que no verso 20 ele diz assim, ó: somente em Deus você consegue compreender aquilo que vem de Deus. Por isso que ele diz assim, ó: Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Porque somente em Deus você consegue compreender aquilo que vem de Deus. Quer fazer teologia? Faz, irmão. Quer fazer filosofia? Faz. Psicologia? Faz. É, pastor, leva a fazer. Vamos, Jesus. Faz. Mas quer entender aquilo que vem de Deus? Quer compreender aquilo que é dado por Deus? Só se eu tiver a base de Deus. Isaías, capítulo de número 44, verso 25. O que vai dizer? Isaías, capítulo 44, verso 25. Estou no feijão aqui, acabou a bateria do tablet. Não vigiei, né? Não botei para carregar. 44, verso 25 diz assim, ó: que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura. Ainda que a humanidade esteja, irmão, chegando em Marte, porque o ser humano tem capacidade. Ainda que a gente esteja enviando satélites e satélites e sondas espaciais, não adianta. Em Deus eu preciso ter aquilo que é de Deus. Jó capítulo 12, verso 17. Olha o que diz. Jó capítulo 12, verso de número 17. Diz assim, ó: aos conselheiros leva os despojados do seu cargo e aos juízes faço desvairar. Por isso que ele diz que somente em Deus você consegue compreender aquilo que vem de Deus. Voltando para 1 Coríntios. Se não der, não precisa voltar não. Só escuta aqui aquilo que eu vou falar. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, primeiro não é entender para crer, é crer para entender. A palavra pregação é querugma, é proclamar como um arauto. O que é isso? É você anunciar. A pessoa chega e ela quer saber, aprender de Deus. Só que a pregação é um negócio doido, por quê? Porque fala assim, ó: Jesus vai te salvar. Vai, vai. Mas salvar de quê? Por quê? Pra quê? Pra onde? Por que ele fez isso? Você vai ter essas indagações depois. Mas na hora, você vai vir chorando pro altar, ou não é? Você entendeu nada. Eu lembro que uma vez o André estava pegando sobre filho pródigo. Eu não estava desviado, irmão. De coração, não estava desviado. Ele falando do filho pródigo, pregando. Eu falei, isso não é pra mim, não. Quando eu vi, eu estava no altar chorando. Por quê? Porque é loucura da pregação. Tem nada a ver o texto com aquilo que você está vivendo. De repente, Deus fala com você, ou não é? Falou, tocou. Que isso, cara? O que foi? Deus falou comigo. É mesmo? Amém. Por isso que ele vai dizer para mim e para você aqui no verso 21, ó: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não é entender para crer, mas crer para entender. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Então assim, judeu era o povo de Deus. Os gregos, o domínio da ciência, da tecnologia da época. Eram os gregos e os judeus. Judeu quer o quê? Sinal. Você quer o quê? Sinal. Esse é o problema. Muita gente vem para a igreja querendo sinal. Não é sinal, irmão. Não é, é só milagre, não é. E os gregos? Sabedoria. Não, quero conhecimento. Quero entender e compreender. Ele vai falar assim, ó. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Dá para entender isso aqui? Não dá, irmão. Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Eu estava falando, não lembro com quem. Eu falei assim, ó. Se você está com a vida maneira e Deus não tem nada a ver com isso, você não está no evangelho. Por exemplo, como é que está a sua vida, Adolfo? Pô, tô bem, cara. Conta está paga. A mulher não está perturbando. Na igreja todo mundo me ama. No trabalho, show de bola. Deu ruim. Agora sim. Adolfo, como é que você está? Eu tô bem. Por quê? Cara, porque, sei lá, mas eu sinto paz. É? Meu irmão, conta para pagar. Mulher me bateu. Tô brincando, tá, irmão? Isso aqui é só para... Tô brincando. Olha, você que tá em casa me ouvindo, minha mulher não me bate não, tá? Aí problema no trabalho, isso, mas eu estou em paz. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Porque no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é evangelho, não tem como. Gente, sabe por quê? O mundo, Jesus falou o quê, ó? O mundo me odiou primeiro. Por quê? Porque eu testemunho das suas obras. O mundo, ele não aceita o evangelho. Me desculpe quem está me ouvindo em casa, você que está aqui. Adolfo, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Gente, ecumenismo não existe. Ou é Cristo ou não é Cristo. Acabou, irmão. Não tem meio termo. Queira você ou não. A única coisa que pode te safar é se você nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Aí sim. Mas você já ouviu um pouquinho? Está ouvindo mais? Quer se aprofundar, tem certeza? Fala igual o Luiz Hermínio fala, pode, vai embora antes que você fique doido. Quanto mais você conhece, pior fica para você. Ah, doutor, não vou conhecer mais não. Gera, já conheceu um pouquinho. Já vão te cobrar lá. Por quê, irmão? Porque quando você conhece verdadeiramente, o mundo te rejeita, não aceita, não concorda. O mundo, ele rejeita o evangelho de Cristo. Por isso que ele diz assim, ó, nós pregamos a Cristo, calma, crucificado, escândalo para os judeus, que era o povo que tinha a revelação de Deus, e loucura para os gregos, capacidade humana. Mas para nós, verso 25, que somos salvos. Agora olha a diferença, para nós que somos salvos. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quer o verdadeiro poder de Deus? Quer. Cristo crucificado. Quer a verdadeira sabedoria de Deus? Aplica Cristo crucificado na sua vida. E acabou, irmão. Agora, para a gente fechar, eu terminei falando o quê? Cristo. Ó, poder de Deus e sabedoria de Deus. Último capítulo para a gente fechar. Vamos lá. Então Cristo é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então você vai abrir aqui o texto agora. 2 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, verso 1. Abre aí. Vou conseguir, hein? 1 Coríntios 2, 1. Diz assim, ó. Eu, irmãos, quando fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha Paulo falando. Ele está falando o quê? Sabedoria de Deus, é ou não é? Ele falou assim, eu não usei de ostentação de linguagem. Amados e queridos irmãos, eu quero saudar... Paulo chegava aí. Paz do Senhor, amém. Meu nome é Paulo de Tarso. Eu era perseguidor da igreja, hoje estou aqui. Paulo era assim, irmão, está lá. Ele fala, vocês dizem que eu sou fraco de palavra, de presença, mas nas cartas eu sou forte. Paulo era assim. Apolo não, Apolo era avivalista. Vai, vai, Apolo. Paulo não. Paulo era comunidade. Paulo era assim. Vamos lá. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fiz conversação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão Jesus Cristo e os crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Primeira coisa, uma boa transmissão precisa de uma boa recepção. Segunda coisa, e eu aplico muito isso aqui na minha vida, não perca tempo com quem não quer ouvir. Ele diz assim, ó, no verso seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Ele está falando assim, pessoas que já entenderam e estão dispostas a ouvir. Irmãos, Jesus fazia isso, Paulo fazia isso, pregava. Aí começava: não concordo, não aceito, não quero, heresia. Irmão, sacode o pé e vai embora. Não lance as vossas pérolas aos porcos, nem o que é santo aos cães. Isso aqui é algo, a gente se engana muito, porque a ovelha acha que o pastor tem que ser igual o gato com o filhote, lamber. Está lá lambendo o filhote, lambe. Não, irmão. Aqui, ó, você vai ajudar, você vai estender a mão, você vai trazer. Mas se a pessoa não quiser, não força. Você fala uma, duas, três: ah, não concordo, eu acho que não é bem assim. Então você dá de mão. Por isso que ele diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não sabedoria deste século, nem dos poderosos deste século, se resume a nada. Por quê? Porque a sabedoria de Deus não é a sabedoria do homem. O que é a sabedoria de Deus, Adolfo? Eu saber muito de Deus? Não. É você viver muito para Deus. Vou repetir: sabedoria de Deus não é somente você saber muito de Deus, até mesmo porque você não vai saber muito, mas é você viver muito para Deus através das suas práticas. Onde está isso? Tiago, capítulo 3, verso de número 13. Carta de Tiago, capítulo 3, verso de número 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Tiago está falando assim, Tiago era pauleira, mano. Tiago, na moral, ó, Tiago chegava no churrasco, que tinha churrasco na época, né? Paulo fala lá em Gálatas, estava lá pegando picado e tal. Aí Paulo fala: quando chegou os da parte de Tiago, olha Pedro. Aí Pedro lá ouvindo um louvor: ê, Paulão! Ih, rapaz, Tiago chegou, peraí. Volta aqui, Pedro! Peraí, o banheiro ali. Não. Aí Paulo: que isso? Aí Barnabé também: ih, rapaz, tem que ir lá dentro pegar um refri. Aí Paulo: que isso? Tá lá em Gálatas, mais ou menos isso. É? Tiago era, ó, pode ver, irmão, Tiago falando de obra. Tiago deu ali um sacode de pau, irmão. É. Pode por acaso ser como essa? Ter sentido se não tiver obra, meu irmão? Eu sou pastor dessa igreja. Tiago, entendi porque vocês riram assim, cara. Entendi porque. Tiago era assim, violento. Aí, olha o que ele fala: você é sábio? Hã? Porque naquela época, irmãos, a moda não era iPhone 12. A moda era ser sábio. A moda era, tava na moda, sabedoria. Você chegava assim numa cidade igual Atenas, tinha vários palanquinhos, cada um falando de filosofia. Por isso que Paulo foi levado para o Areópago. Ele estava ali e o pessoal, opa, era o YouTube da época. Você botava assim o YouTube, você vinha um, não gostei desse maluquinho não. Deixa eu ver esse, mais ou menos. Deixa eu ver. Ih, rapaz, esse aqui falou tal de Jesus e de morte e ressurreição. Vamos pegar esse maluco aqui. Aí pegaram o Paulo e levaram. Era assim. Aí Tiago fala assim: é, vocês são sábios mesmo? Olha o que, que ele diz. Então mostre com digno proceder, pô. Tu não é sábio? Então mostra através das suas obras. Se pelo contrário, olha aí, ó, jogando letra, né? Você vai falar: tá jogando letra para mim, então não, é a Bíblia. Se pelo contrário, você tem no seu coração inveja, amargurada, sentimento de divisão, não se glorie disso, nem minta contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é. Aí ele fala: primeiramente, pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Quer ver uma pessoa sábia? Não é somente o que ela fala, mas principalmente o que ela faz. Quando eu vou para Provérbios, vai dizer assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da... Capítulo 8, verso 13. O que é temor do Senhor? É aborrecer o mal. Então, quando eu aborreço o mal, eu temo a Deus. E quando eu temo a Deus, eu sou sábio. Pega isso aqui, vê se não encaixa aqui, ó. Encaixou? Você está vendo como que tudo que eu falei gira no seguinte? Você viver santidade? Tudo. Irmãos, olha só. Tudo gira em torno de você viver a santidade. Fazer o que você tem que fazer. É para fazer o quê? Que exemplo, tá? Três pulinhos no pé só. Um, dois, três. Quatro. Errou. É três, não é quatro. O que é para fazer? Cruzar as pernas, igual o Tom Lucas dançando. Três. Mais um. É quatro. Tá errado. Dormiu ali. Tá errado. Se é três num pé só, não é quatro com os dois pés. É ou não é? O que, que eu tenho que fazer, irmão? É isso? Então é isso. Acabou. Simples assim. Isso é santidade. É você se esforçar, se dedicar. Dói? Dói. Porque eu também vivo isso. Dói em você, dói em mim. Hoje a minha luta não é talvez como a sua. Mas Deus continua trabalhando, Deus continua moldando, Deus continua... É. Sabe o que mais prova a gente que é casado? Irmão, é o cônjuge. É ou não é? Aí, ó. Pense em como Deus nos aperfeiçoa através do nosso cônjuge. Hoje você vê assim como o seu alcance, né? O amor da minha vida vai ser a pessoa que mais Deus vai te usar para te moldar. Vai chegar e falar assim: cara, que loucura, Jesus. Oh, ainda bem que o senhor falou que era seu, né? Ainda bem que o senhor falou que era sua, que o senhor me deu, senão eu já tinha lançado pela janela. Por isso que eu falo, irmão, caso quem é de Deus, e vice-versa, que ela também pensa isso, com certeza. Por isso o pastor Cláudio Duarte às vezes fala assim: quem já pensou divorciar? Eu nunca, mas matar já. Então por quê? Porque é onde Deus te aperfeiçoa. Porque, irmão, você está vendo aqui o Adolfo falar bonitinho. Aí a Sara viu o Adolfo roncar, viu o Adolfo brigar, viu o Adolfo falar. E você ser profeta dentro da sua casa é complicado, porque a familiaridade ela está ali. Mas aí Deus vai te usar para quê? Para aperfeiçoar. Quantas vezes aí a gente vai falar um negócio, aí outro fala a mesma coisa, mas é de fora. Viu o que Deus falou? Mas foi isso que eu falei. Mas foi isso que eu falei. É ou não é? Aí você fica até quieto. É, Deus fala mesmo. Deus fala. Então pra você ver, irmão, vice-versa também. Ela aproveita, às vezes, quando ela fala, quando é negócio, se você tivesse me ouvido. Falei, amém. Então Deus está ali, ó, aperfeiçoando você, aperfeiçoando a sua vida, tá? Vamos terminar. Não tem poder de ser nisso. Então, gente, eu vou fechar aqui, não vai dar para ir até o final, vou fechar aqui. Então, a sabedoria deste século, só para a gente fechar, a qual Deus preordenou para a nossa glória, sabedoria em mistério. Para a gente fechar aqui, vou terminar aqui, mistério, porque eu achei isso muito forte. Ali diz que a sabedoria de Deus ela é em mistério. E a palavra mistério do grego significa não óbvia ao entendimento. Só para fechar. Sabedoria de Deus oculta em mistério. Que Deus preordenou para a nossa glória, mas ela é oculta em mistério. A sabedoria de Deus, ela não é óbvia ao entendimento. Só Deus pode te dar. Quer ver um exemplo? Quem os homens dizem que eu sou? Jeremias, Elias, sei lá, Isaías, Sofonia, Zacarias. Tem não, mas só para rimar. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bajona. Nome feio, né? Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. É só na revelação, quando eu me entrego de todo coração. Pra gente fechar numa rimazinha. Tô ficando bom nisso aí, mano. Tô rimando pra caramba. Tem umas poesias maneiras ali que Deus me deu semana. É revelação quando eu me entregar de todo o coração. Então, gente, resumindo isso aqui. Hoje foi, eu sei que hoje foi muita palavra, correria, né? Sei que vocês gostam de zoar o plantão, tá, mas foi a direção dele. A recepção da cruz depende só de mim. Não adianta, os melhores pregadores, os melhores, irmão, ó. Ah, eu vou aí, eu vou tentar. Mas, irmão, não adianta, você fala, ó, vai fazer gabinete com o pastor Leonardo. Não, pastor Leonardo, homem manso e tal. Mas, irmão, se você não quiser receber a palavra dele, vai dar ruim também. É, não é? Não, Adolfo é brabo, vou pra cá. Não, lê a palavra também, lê Jesus também. Vai ser manso, vai ter abraço, beijo, a unção. Eu falo que ele tem a unção do descarrego. Já teve de eu chegar perto dele, eu só chorar. Isso aí é dele. Mas, irmão, se você não receber, se você não aceitar, nada vai mudar. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. Amém? Então a gente fica por aqui, que em nome de Jesus, a gente fica por aqui, desligar aqui. Amém.